Prato do dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, eu sou Pablo Nogueira, jornalista da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Este é o novo episódio do podcast Prato do Dia. E desta vez, vamos começar com um pouco de poesia. Conta-me, ó musa, do homem de muitos caminhos, que tanto vagou depois de destruir a sagrada cidade de Troia. De muitos homens viu as cidades e conheceu os pensamentos, e muitos sofrimentos padeceu no mar em seu coração, lutando por sua vida e pelo regresso de seus companheiros. Caros ouvintes, vocês ouviram o trecho inicial de uma das mais antigas obras literárias do Ocidente, ou talvez da mais antiga. Essa é uma tradução do primeiro canto da Odisseia, obra que narra as aventuras do rei Ulisses, ou Odisseu, e que foi escrita há mais de 25 séculos. E a Odisseia é o tema desta edição do Prato do Dia. Este ano, a Odisseia pulou das estantes empoeiradas para as telas de cinema, laptops e celulares do mundo inteiro. O sucesso avassalador do filme Odisseia, do diretor inglês Christopher Nolan, colocou o planeta para conversar sobre a Guerra de Troia, o gigante Cíclope, o cavalo de madeira e a esperteza de Odisseu. A obra despertou tanto críticas quanto elogios, demonstrando sua capacidade de continuar instigando as plateias. Para conversar sobre a Odisseia, o livro, não apenas o filme, tenho aqui ao meu lado o meu colega Denis Mauês, da ACI, e estamos recebendo o professor Emerson Cerdas. Emerson Cerdas é professor assistente de Língua e Literatura Grega Antiga na Unesp Araraquara, no Departamento de Linguística, Literaturas e Letras Clássicas. É autor dos livros A Ciropedia de Xenofonte, um romance de formação na Antiguidade, e A História segundo Xenofonte, Historiografia e Usos do Passado, a partir de sua tese de doutorado, Introdução à Literatura Grega, de Homero ao Romance Antigo. Então, começar essa edição dando boas-vindas a você, professor Emerson.
Boa tarde, Pablo, Daniel. Muito obrigado pelo convite. É sempre muito legal poder falar da Odisseia, né, da Ilíada, do Homero, de coisas clássicas, em um ambiente um pouco diferente, né, um pouco mais amplo, sem estar preso nas amarras da academia, ter um pouco mais de liberdade de conversar com vocês.
Boa tarde, pessoal.
Pessoal, então, graças aí ao talento desse diretor, né, do Christopher Nolan, o planeta inteiro voltou a falar dessas personagens, né, que incluem, né, o gigante de um olho só, as sereias, os deuses e deusas, né? E na sua opinião, por que essas narrativas, né, que são tão antigas, né, no nosso imaginário, estão sendo redescobertas assim com tanta força? Quer dizer, o que esse filme tem que ele está conseguindo trazer isso de volta para as conversas?
Olha, Pablo, assim, é o que eu penso, né? Eu entendo que, numa perspectiva de quem às vezes não acompanha tanto essas questões, pode parecer que essas histórias estavam mais escondidas do que elas de fato estão, porque elas estão sendo retomadas continuamente, né? Percy Jackson, por exemplo, né, faz essa retoma mitos, desenhos, HQs, filmes de super-herói. De algum modo, essas histórias estão sempre presentes de algum modo. E eu acho que o que traz essa continuidade dessas narrativas míticas, e especialmente do Homero, é porque elas conseguem ter um aspecto que mexe com a gente de um modo como ser humano. Né? Eu penso que muitas vezes o primeiro contato fantástico nos atrai nessas histórias. Mas quando a gente consegue perceber, de algum modo a gente é tocado por aquilo que é humano que está por trás de um Polifemo, de uma Circe, de uma sereia. Isso faz com que essas obras nunca morram, porque o ser humano, com suas preocupações eternas, né, ele consegue se identificar de algum modo com esses personagens. Né? Porque, no fundo, qual que é a história da Odisseia? Né? Um homem querendo voltar para casa, está com a sua família. Isso eu posso sentir, né, no dia a dia, indo para o trabalho, querendo voltar da casa sem ter os perigos de uma cidade grande, de uma mulher que não sabe se o marido volta, de um filho que do pai, sabe? Então, eu acho que essas histórias, no fundo, elas falam, por trás dessa roupagem fantástica e sonhadora, de uma coisa muito mais simples, né, que é o coração humano.
Certo, mas essa narrativa fantástica, de alguma forma, professor, o senhor acha que ela contribui para essa permanência dessa obra? Quer dizer, ao falar de temas que são corriqueiros do dia a dia das pessoas, mas de uma forma fantástica, isso contribui?
Eu acho que contribui, mas ela não seria... ela não permaneceria só por isso.
Tá.
Né? A gente tem uma série de outras histórias na mitologia mundial que tem histórias muito mais legais, às vezes, do que a do Odisseia, Gilgamesh, né? Mitos chineses, mitos de povos aborígenes que a gente não conhece, devem ser legais para caramba também, fantásticos, bonitos, mas eu acho que a questão é que a literatura do Homero, ele cata essas histórias e cria uma coisa a mais, que é isso que a gente chama de literatura, né? Que essa capacidade de comunicar para além do fantástico ou do legal, né? do aspecto do que chama atenção a primeira vez. Né? O Polifemo ele chama atenção a primeira vez, mas depois que você já conhece essa história, você começa a perceber as outras camadas que ele tem. Né? Então, eu até brinquei assim, esses dias eu estava conversando com alguns colegas, né, que a primeira vez que eu li a Odisseia, né, foi uma versão... Infanto juvenil, que eu estava na quinta série, professora na escola pública, ela passou alguns livros adaptados de clássicos da literatura. E para mim, o Polifemo sempre foi muito cômico, a cena do Polifemo. Porque envolve a trapaça do Odisseu, ele, né, na Odisseia, né, ele tem a história do ninguém, daquela piadinha, né, eu sou o ninguém, tem a questão da bebedeira do Polifemo. E quando eu vejo no Nolan, ele percebeu algo que eu nunca levei tão... Eu nunca vi ali aquilo com uma coisa tão terrível como no filme, né? Então, veja, por trás desse monstro, disso, você tem múltiplas camadas que você pode trabalhar. Então, assim, eu entendo que o fantástico ele é um elemento que é muito convidativo, né? Para um telespectador, para um leitor. Mas a obra, ela não permaneceria se ela parasse nisso, né? Se fosse só uma história interessante, né? Não, ela tem um a mais, né? Por isso que eu acho que é um pouco dessas duas coisas. A própria Ilíada, ela não tem tanto elemento fantástico, né? Embora tenha a presença dos deuses na narrativa, você não tem monstros, você não tem, não tem esse tipo de elemento. Você tem uma situação de guerra, né? Uma coisa muito mais concreta, realista. E ela mantém essa presença, né? Tanto quanto a Odisseia.
Você mencionou a Ilíada, né? Então eu vou aproveitar para lembrar ou contar para quem estiver ouvindo, né? Que, na verdade, existem duas obras, né? Talvez possa chamar o mesmo ciclo, né? Que é a Odisseia e que é a Ilíada, né? A Ilíada narra, e é onde aparece pela primeira vez o personagem do Odisseu, né? E narra a destruição de uma cidade chamada Ilion, né? Por isso Ilíada, né? Ou também Troia, né? Que é chamada pelos dois nomes, né? E aí entra uma coisa que eu acho muito interessante, porque a Ilíada, né? Embora seja um texto assim, né? Com deuses, né? Permeado por deuses e tal, ela foi lida também de uma forma literal, né? Quer dizer, a ponto de que se diz que se encontrou o sítio da cidade onde ficava a Ilíada, né? No século XIX, né? Existe uma ocupação ali, né? Da época do bronze e tal, um lugar na Turquia que se diz era ali que ficava a Troia da história. Quer dizer, então, minha pergunta é história ou é mito? Né? O que, que se sabe, então, sobre a guerra de Troia, né? De onde vai se originar a Odisseia, né? Que é o retorno dele de Troia para casa, né? O que se sabe sobre esses textos? Eles têm alguma base histórica?
Essa é uma questão, né, daquelas que a gente usava de uma máquina do tempo para ter certeza absoluta, né? O que acontece, Paulo, é assim, o arqueólogo que encontrou, né, essa cidade, arqueólogo, nem sei se ele era arqueólogo como a gente tem de hoje, ele era um entusiasta, né, da Odisseia. Eu lembro que eu li um romance histórico, eu não lembro o nome do livro, que contava um pouco essa história dele, né, mas um cara extremamente apaixonado, é Schliemann, né, ele apaixonado por cultura grega, e fala que ele pôs na cabeça que ali existia a Troia, e ele foi seguindo os registros do que o Homero falava na Ilíada. Então, por causa das noções de cidade perto, vento, geografia, ele encasquetou o cara lá e descobriu uma cidade lá. A partir de então, assumiu-se que aquele Hissarlik pode ter sido a cidade de Troia. Só que nessas escavações, né, que já estão lá, sei lá, 200 anos, o pessoal escavando, descobriu-se que, na verdade, tem uma série de cidades sobrepostas, né? Então, se não me engano, são 9 Troias, né? 9 cidades que, por algum motivo ali, foi muito destruído, seja por guerras, seja por terremotos. Então, a gente sabe que ali tinha uma cidade. Era Troia, como falava o Homero? Não dá para saber. Por exemplo, o Homero fala dos grandes muralhas de Troia. Alguns muros que foram encontrados não levaria 10 anos para serem invadidos, sabe? Então, você tem alguma coisa histórica, talvez tenha, porque eram os povos muito a Idade do Bronze ali, né, que o pessoal... Que é um negócio que eu achei meio engraçado do filme, tá? Vocês me desculpem falar, mas me lembrou um pouco uma cena do Monty Python, sabe? Na Idade Média, falando de democracia.
É muito alto referência, né? É um período histórico, né?
Já tem alguém contando o que vai acontecer depois. Era uma sociedade que vivia muito do comércio e também de guerras, né? Então, é provável que tenha tido guerras com essa cidade que vivia ali, com outras, com aquela região. Eu acho que é difícil a gente pensar numa guerra naquele período que durasse 10 anos que eles ficassem lá, né? Porque guerra, imagina, 10 anos de mantimentos, como que você mantém isso, né? Como que fica a frota numa situação dessa? O mesmo motivo que o Homero narra. Mas talvez tenha tido um fundo histórico. Talvez tenha tido algum rei que chamasse Aquiles, que chamasse Odisseu, que justamente até pela própria destruição, eu penso, dessa sociedade de bronze, né, por essa invasão dórica que vem depois da Idade de Ferro, deve ter aumentado ainda mais o tamanho deles, porque você está num período meio que a gente conhece pouco, né, desses 4 séculos que separam o século XII, onde a história teria passado, e o século do Homero, meio de decadência de uma cultura, né, que deveria olhar para o seu passado de um jeito muito grandioso, heróico, né? Como os grandes feitos dos meus antepassados. E acho que essas histórias foram aumentando com o tempo. Pode ser que tenha algum vestígio histórico, né? Mas ele seria mais nessa ordem, né? De uma guerra contra aquelas cidades. E isso foi permanecendo na memória popular, né? Pode esquecer, né? É um período sem registros, né? Escritas rudimentares, que tem o linear B, até chegar no grego do século VIII, quando o Homero ele aparece num período meio de final de uma tradição de cultura oral, que é justamente quando surge a escrita. Mas surgia a escrita num período que você não tem grandes quantidades de material para se escrever, né? Então, o Homero é o final e o começo de alguma coisa, né? É muito interessante, assim, essa importância dele, né? Porque ele vem, é uma tradição que vem durante séculos, mas ao mesmo tempo morre depois, né? Vai desaparecendo essa figura do Aedo, justamente pelo nascimento da escrita, né? É uma coisa meio parecida com o que a gente vive com a tecnologia, né? Que o pessoal fala que as novas gerações têm mais dificuldade de memorizar por conta dessas tecnologias, a facilidade que a gente tem de pesquisar. Algo que o pessoal, a gente que é um pouco mais velho, consegue mantém ainda, né? Porque a gente teve uma formação ainda livresca, né? Uma formação... a gente pegou as duas gerações, né? Então, o Homero fica nesse ponto, e essa tradição, essas lendas, né? Estavam ali, né? 400 anos, 4 séculos, né? Sendo contadas, e pode ser que tenha tido algum fato. Mas mesmo na antiguidade, às vezes tinha, embora alguns não tivessem dúvidas, como no Heródoto, né, você faz, ele fala, o historiador fala, como a guerra como um fato, ele não acredita que é como o Homero narrou, ele pensa, né, como uma épica, né, é poesia. Tem um fundo histórico, o Tucídides, na verdade, tem um fundo histórico aqui que eu posso entender minha sociedade antiga, as noções de divisão da sociedade grega, mas é questão, a guerra foi por economia, a guerra foi, sabe? Então ele olha aquilo como uma possibilidade de entender como fonte histórica, mas não levar tão a pé da letra todos os elementos dessa narrativa como história.
Professor, até aproveitando isso que o senhor falou, eu queria falar um pouco a partir dessa dessa origem oral, né, dessas histórias. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse processo de escrita, porque alguns historiadores falam, inclusive, que o Homero, na verdade, seria um coletivo de escritores, não existiria o Homero, um único escritor, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Você concorda com isso, com essa possibilidade de um coletivo de autores ou não?
Essa também é outra das questões, né? Isso é bem nebuloso esse universo, né? O que acontece, assim, essa tradição oral, ela é construída por meio de técnicas de composição que exigem muito da memória. É parecido, tá bem parecido, assim, num nível muito superficial, com algo como um repentista, né? Que você joga um tema, ele parece que ele tá improvisando ali na hora, mas na verdade ele tá usando várias... Se você assistiu a mesma apresentação do cara várias vezes, você vai ver que ele repete as mesmas piadinhas. Por quê? Tem uma estrutura pronta. Essa poesia oral ela era feita mais ou menos assim. Então, esses aedos, né, esses cantores, eles iam de cidade em cidade, ou estavam ali fazendo apresentações, tinha algum tema que envolvia essa história, né? Ele cantava, recitava cantando esses poemas, mas ele improvisava ali na hora. E ele, para fazer isso, ele fazia uso de técnicas orais, como epítetos. Então, toda hora aparece, né, Aquiles de pés velozes, Odisseu astucioso, porque é uma marca métrica, está pronto, né? Então, para quem está fazendo uma poesia, eu não preciso pensar como vou acabar esse metro, porque eu uso essa forma fixa. Uhum. Então, pode reparar, aqui a tradução vai depender, se a tradução manter, mas geralmente eles mantêm. Os epítetos aparecem sempre no final do verso. Por quê? Porque é um jeito de encaixar, é um jeito de terminar a musicalidade do verso. Frases prontas, técnicas de cenas típicas, né, que são repetidas. Então, toda vez que o sol nasce, quando chega a aurora de dedos rosas, toda vez. Eu não preciso inventar uma forma nova de falar que o dia nasceu. Repito mesmo. Quando o personagem morre, a alma atravessou a barreira dos dentes. Toda vez o mesmo verso, porque ele já está pronto. Isso faz com que o texto traga muitas, porque não foi o Homero que inventou essas fórmulas, alguém inventou, que pode ter 400 anos, 300 anos, 200 anos. Então o que acontece é que na Ilíada e Odisseia, você tem vários elementos culturais de várias épocas, inclusive do período do Homero. É uma mistura, e a própria língua do Homero não é uma língua que alguém já falou na vida. Por quê? Ela traz elementos das outras regiões da Grécia. Porque pode ter sido um aedo da Eólia, um aedo da Jônia, um aedo de... E é isso, cria um negócio que você pensa. É impossível uma pessoa só fazer. Porque traz elementos que seria impossível ter um falante só conhecesse todas as variações ali. Mas ele sabe decor. Causa essa impressão, porque você tem vários elementos históricos, sociais de várias épocas e linguísticos também. Mas, na minha opinião, eu acho que dificilmente um trabalho coletivo teria feito algo com tanta unidade como tem essa obra. Porque a gente percebe que coisas acontecem no... é muito encaixado a história, sabe? Difícil se explicar assim, mas parece que tinha mentalmente uma ideia muito clara de como organizar essas narrativas, que me parece difícil assim, pensar numa composição completa. Mas talvez o que a gente chama de Homero tenha sido produto de uma estrutura que foi aqui o outro acrescentado um pouco, aqui o outro por outro aedo. Não dá para saber que se é uma mão só depois, né? Porque até chegar no texto escrito demorou também mais um pouco. Então, eu penso que pela qualidade literária, eu acho difícil ter sido um trabalho tão dividido, porque não tem... Não sei, tem essa questão da unidade. Agora, o Homero existe.
Teve um editor, né, professor?
Pois é, parece isso, porque, por exemplo, na Odisseia, você tem essa questão do Orestes e do Agamemnon, né? Que servem como subtexto importante pro Odisseu, né? Porque quando o Odisseu chega em Ítaca, meio disfarçado como mendigo, porque ele conhece a história do Agamemnon. Então, ele tem receia que possa acontecer o mesmo com ele. No filme, acho que não ficou muito claro isso, mas na Odisseia, a Atena chega para o Telêmaco e fala, olha, vai lá para Esparta, né, para você, mas compara ele com o Orestes, né, querendo dizer, tipo, tá, né, o Orestes fez alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa também. E isso volta o tempo inteiro na narrativa. As coisas não são ditas e depois elas desaparecem do universo porque não teve uma organização muito clara. É, então, para mim, eu sempre penso assim, no Homero como alguém que, pelo menos, organizou isso de um modo muito pessoal. O que eu acho mais surpreendente de tudo é por que ele fez isso. Porque, como eu falei, né, num período que ainda não tem, a escrita está nascendo, você não tem um material para preservar isso tão claro como a gente tem num livro, eu imagino que deva demorar muito tempo para recitar 15 mil versos de uma peça, né? Eu não sei o quanto talvez eu fosse aguentar assistir um cantor, porque deve demorar horas e horas. Eu lembro que teve um período que a Letícia Sabatella, ela fez uma peça de teatro que ela decorou, né, um canto da Ilíada, acho que é da Ilíada, e fazia apresentação, né? É uma encenação, né, recitando. E eu acho que demorava 2 horas um canto. Se a gente pôr, então, são 30 horas, são 24 cantos, né? Como que se aguenta isso? Mas, ao mesmo tempo, aquela cultura estava acostumada com o canto, né, fazia parte da vida. Então, a gente não sabe nem isso, assim, né, como que se dava essa transmissão. Isso que, para mim, é uma coisa que mais me encanta, assim, dessa, como eu falei, essa transição do Homero. O que passou na cabeça dele? Ele falou, por que eu não faço uma versão gigante, uma obra gigantesca sobre essa história e preservo ela na memória para que as pessoas possam sempre escutar? É quase uma ideia meio iluminada, assim, parece que surge. Porque tem outras epopeias, né? A gente não conhece muito delas porque elas ficaram só fragmentos, né? Mas o ciclo épico, né? Você tem as Cíprias, a pequena Ilíada, que narram aquelas partes que a gente conhece muitas vezes sem ter lido os livros, né? A questão do calcanhar de Aquiles, como que surgiu toda a guerra. Tem vários poemas perdidos, né, sobre isso. Então, tinha um grupo de ciclos de poesias, mas mesmo na antiguidade o Aristóteles falava que o Homero era melhor do que os outros, porque ele deu unidade à história. É uma obra fechada, assim, embora tenha esses personagens que apareçam aqui e ali, é uma obra una. Você não precisa da outra para entender, né? Porque ele conseguiu dar uma unidade muito clara. Então, mesmo os antigos que tinham acesso a essas outras poesias com mais clareza do que a gente, viam diferença, sabe? Então, por isso que eu acho que tem um autor, um indivíduo que... Não um grupo, porque senão os outros também seriam da mesma qualidade e nunca foram.
Oh, professor, então, até uma ideia de até pensar uma coisa que eu ia perguntar mais na frente, quer dizer, mas com essa questão da Ilíada, do Odisseia serem ou não uma obra coletiva, né, pensando assim, nos desdobramentos que vieram, né, que você citou aí, né, Eurípides, né, escreveu lá, Ifigênia em Aulis, por exemplo, né, pega uma personagem e faz um drama, né, eu vi essa peça montada, por exemplo. Mas, quer dizer, houve várias obras que se sabe, ou não se sabe quem foram os autores, que circularam depois, dando detalhes, né? Mas isso séculos depois, né? Séculos. E acho que a mais famosa, né, é quando já chega ali no começo da era cristã, né? E aí Virgílio, que é romano, né, já não é nem mais grego, mas ele pega lá um personagemzinho citado, né, de passagem, né, que é Enéas, né, assim, que eu saiba, é citado de passagem, e cria uma grande aventura para Enéas e coloca Enéas como origem do povo romano, né, muita gente acha que os romanos contavam a sua origem só como descendente de Rômulo e Remo, mas um dos mitos que eles faziam era se atribuindo como descendente dos troianos, né. Inclusive, tem alguns arqueólogos que acreditam que esse sítio arqueológico lá na atual Turquia, tem gente que acredita que os romanos iam lá visitar aquela região, já falando assim, não, nós começamos aqui. Quer dizer, eu acho particularmente fascinante ver isso, como um texto vai sendo atualizado depois, as pessoas vão... E, enfim, uma pergunta que me ocorreu, assim, eu vejo isso acontecer aqui no... no mundo dos fandoms, né? Que as pessoas vão lá nos anos 70, né? Quando acabou Jornada nas Estrelas, né? Que é um seriado que eu até assisti depois, mas os fãs de Jornada nas Estrelas criaram essa coisa de vamos criar as novas aventuras de Spock, né? E escreviam e circulavam e apresentavam, né, nas convenções. Tem algum, assim, continuidade nesse... Como é que você vê essa coisa? No caso da Odisseia, né? Essa coisa das pessoas depois continuarem bebendo daquele universo.
Eu acho que você tem razão, assim. Tem uma certa semelhança, assim, né? Dessa questão de fazer sequências e prequelas, né? Que não acabam mais dos personagens. Né? Mas na cultura grega, né, eu acho que a grande diferença é que essa cultura greco-romana, né, essas personagens fazem parte do repertório comum ali daquele povo, né, assim, não tem autoria, não tem o Aquiles não é do Homero, sabe, o Aquiles existe, né, eu posso contar o que o Homero não falou, porque eu não vou mentir. Então eu conto uma outra cena, uma outra passagem. Eu acho que a diferença é assim, né? Que aqui a gente modernamente tem um autor, né? Um criador da história que o fã se apropria e se torna autor também, né? Pensando que ele se apropria disso pelo prazer que ele tem daquela história, né? E ali não teria, né? Senão as histórias necessariamente talvez já existissem antes do Eurípides, do Ésquilo, do Sófocles fazerem. Porque tem um germe ali, né? Então, por exemplo, a história da Ifigênia, né? O Homero fala que o navio ficou atracado, né? E por conta do logo no começo da viagem, então. Aí o Ésquilo, né? O Eurípides, sei lá, ele vai olhar aquilo e vê uma possibilidade. Talvez existisse uma outra versão. Como eu falei, tem vários cantos épicos que a gente perdeu. Talvez tivesse essa história lá, tivesse algum elemento ali, por exemplo, no mundo dos mortos, né, quando Odisseu vai lá pro Hades, ele encontra a alma do Ajax, né, no filme isso não tem, o Ajax seria o segundo melhor guerreiro atrás do Aquiles, na Guerra de Troia. Então, quando o Aquiles morre, o Ajax que as armas do Aquiles passem para ele. Só que o Odisseu, malandro, bom de conversa, convence e consegue as armas para ele. E o Ajax se suicida. Então, a alma dele se recusa a conversar com Aquiles, com o Odisseu. Só que essa história não está narrada com todos os detalhes na Odisseia. Mas tem esse germe ali, da briga. Aí o Sófocles desenvolve isso, né? Traz isso contando a história na peça Ajax. Desenvolvendo isso num drama só para essa situação. Então, assim, eu acho que a diferença é que essas continuidades que existiam na antiguidade, essas releituras, elas partiam de um elemento que já era tradicional, que existia, que a gente às vezes não conhece, mas que existiam em outras fontes, que são fontes que estão perdidas para a gente, mas que eram de acesso para eles, né? E hoje em dia...
É porque pensando em termos de civilização, por exemplo, a gente tem o texto bíblico, né, que é o nosso grande provedor de referências comum, né, mas ninguém mexe na Bíblia. Né? Você pode fazer quantas releituras você quiser. Quem fez, né, por exemplo, Jesus, na última tentação de Cristo, teve bomba no cinema, né, para falar assim, não, esse é um texto para ser imexível, ninguém pode mexer uma linha. Né? Quer dizer, a gente tinha uma relação então, que talvez não fosse... Pela religiosa, né? Como a gente tem com o nosso texto fundante, né?
Sim. Os gregos, eles nunca tiveram uma Bíblia, né? O código religioso deles era baseado em situações práticas, né? Eu preciso de alguma coisa, eu vou lá e peço ao Deus, eu sacrifico e peço ao Deus. Eu quero agradecer ao Deus, eu vou lá e sacrifico ao Deus. E aí tem o calendário religioso. Então é dia, sei lá, moro numa cidade que venera Ares, eu vou lá e no dia X e faço as festas que tenho que fazer.
E os castigos também, né?
É livre.
Se precisa do castigo, Deus vai lá e castiga.
Mas é interessante isso, porque o castigo, como tudo em geral, né? Porque a mitologia do inferno, do Hades, é uma coisa fascinante, assim, a história do negócio. Porque no Homero vai todo mundo para o mesmo lugar. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, mais altruísta, e você ser um assassino que gosta de carnificina, vai todo mundo para o mesmo balaio. À medida que a sociedade vai... Como eles não têm num livro escrito como é que funciona, então a poesia vai criando que tem lugares que estão os grandes... o Sísifo, pagando crimes eternamente. Mas não é sempre que tem essa... Então depende da época que vai aparecendo. Então, como eles nunca tiveram essa noção de livro sagrado, né, como surgiu em Israel e nos povos ali do Oriente Médio, para eles era muito tranquilo falar que Homero está errado, né? Homero, posso fazer outra coisa com Homero? O Platão, né, e é legal assim, porque como ele é, mas ele é a base. Então, mesmo que eu ache que ele está errado, eu preciso voltar nele para discutir, porque lá ele falou que é ser corajoso. Então, se eu vou discutir no meu diálogo, né, pensando no Platão, sobre o que é a coragem, eu volto lá para ver o que o Homero falou, para começar a partir dele a minha discussão. Né? Então, o Homero, ele é um texto que ele é fundador dessa cultura, né? Ele servia de base moral até, né? Ética, principalmente, né? Que tinha um acesso maior a isso para ficar ensinando as crianças ao comportamento de como um líder, um guerreiro, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não era intocável, né? Eu acho que isso ajuda nessa questão de você fazer sempre retomadas, né, e possibilidades novas da história, né? A questão que você falou do Enéas, né, é interessante, assim, porque parece é um uso político, né, assim, né, igual eu preciso, agora eu estou em Roma, Roma é o centro político do mundo, parece que eu preciso fazer um vínculo com essa história tradicional. Eu confesso que eu não sei, assim, se essa é uma invenção, se outros autores já tinham falado, né? Eu li, como eu estudo mais a cultura grega do que a latina, isso me passa um pouco. Mas eu sempre pensei nisso, assim, que parece que é uma tentativa de estabelecer um elo cultural, né, histórico com essas cidades, com esse povo grandioso, né, de fazer um vínculo entre Roma e sempre foi aceito, assim, né, como você disse, né? Essas questões de viagem para essas regiões e mesmo para outras partes, né, de você ver como um passado, uma irmandade entre os povos ali, cultural, né, ela tá presente assim na cultura romana, né? Mas é isso, ele tem essa passagem, mas talvez tenha um outro canto, né, um outro poema que desenvolvesse melhor essa história, mas como a gente não tem, a gente não sabe se o Virgílio teve acesso a isso, né, como que ele pensou nesse germe heróico do Enéas para juntar na história. Mas é bem interessante, né? Porque você conseguir fazer um outro poema desenvolvido. E tomando o Homero como modelo, porque a Eneida ela é dividida em duas partes, né? Você tem a primeira parte que é meio a viagem, como se fosse a Odisseia, e a segunda parte como a guerra, como se fosse a Ilíada. Então ele trabalha sempre tendo o Homero em mente, mas fazendo uma coisa um pouco diferente.
E, professor, já que o senhor está falando nessas possíveis versões que a história pode ter, eu queria falar aqui num outro tipo de versão, digamos assim, entre aspas, que são as traduções possíveis, né? E aí eu queria que você comparasse um pouco algumas traduções que a gente tem da Odisseia em português e dissesse da sua opinião sobre o que é possível saber para destacar uma boa tradução e o que a gente pode dizer que uma tradução tem para ser uma boa tradução.
Avaliar se uma tradução é boa ou não, me parece que é sempre uma coisa muito mais subjetiva, né? Assim, porque todo tradutor, e falo por também fazer na minha prática de trabalho traduções, a gente sempre tem que pensar, o tradutor é um mediador de duas culturas, né? A cultura, uma cultura que não sabe a língua, que é a minha, né? Para quem eu quero trazer essa outra cultura estrangeira. Mas e para quem que eu estou fazendo essa tradução, né? Então, qual que é o foco, né? É um público mais especializado? É um público mais artístico? É um público mais amplo, né? Eu quero que meu texto seja que eu reflita essas diferenças do grego, da cultura, porque como vocês disseram, né, o texto é de 800, 900 antes de Cristo, né, essa poesia oral, mas vindo de 400 anos antes, então é muito diferente o tipo de composição que é o texto escrito. Eu quero marcar isso para o meu leitor, eu quero que o meu leitor reconheça a estranheza, eu quero deixar ele mais claro, eu quero que o meu leitor leia como se a gente estivesse lendo um romance, né. Como professor do grego, né, eu prefiro sempre uma tradução mais estrangeirizante, assim, que marque essas coisas. Né. Eu gosto muito da tradução do Christian Werner, né, eu participei de uma entrevista ali da Folha e comentei isso, porque eu acho que ele consegue manter duas coisas que para mim são caras na Odisseia. A linguagem homérica, né, então você tem os epítetos, você tem um linguajar solene, porque é uma poesia elevada, mas você tem também uma certa fluência do texto. Que o texto homérico também é fluente. Assim, quando você aprende o grego, depois de um tempo, né, depois de um estudar que está bastante e quebrar muito a cabeça, você cata o texto do Homero, você consegue entender ele mais fácil, fácil com todas as aspas possíveis, né? Nunca esquecer que é grego, do que um texto do Platão, do Tucídides, porque tem uma fluência da fala, do canto. São frases mais claras, assim, sujeito e o verbo fazem mais sentido, assim, não tão longe uma da outra. Então, eu acho que é uma tradução boa do Homero para mim, essa do Werner, porque ele consegue essas duas coisas que para mim são interessantes. Né? Não sei se um leitor comum que nunca leu sobre a Olida ou a Odisseia vai ter essa mesmo embate, né? Assim, só que eu acho que vale a pena ler sempre em verso essas traduções, porque o leitor tem que entender que aquilo era feito encantado em verso, de algum modo. Eu sempre falo com meus alunos, assim, vocês têm que ler, e não importa se vocês não entenderem tudo. Sabe? Eu não vou ler ali uns trechos, ele começa a falar de cidades que eu não tenho a menor ideia do que ele está falando. Né? Você tem que ir lá no mapa, procurar na internet. Não, lê, não fica parando com cada estranhamento. Tenta apreciar a narrativa, aquilo que você entende, da sequência das ações, mas os detalhes, as coisas estranhas, guarda, né? Numa segunda leitura você vai assimilar mais isso. Mas eu acho que é importante ter esses estranhamentos. Né? Eu gosto muito dessa tradução, embora eu confesso que eu uso um pouco mais nas aulas do Frederico Lourenço, né, que é um português, é um professor de Coimbra, que ele... Eu acho que ele consegue deixar mais claro o texto, assim. Mas eu acho menos poético. Mas acho ele mais claro para um aluno. Porque eu entendo também que... Mas pelo menos é inverso, né? Que está num... Um aluno acabou de entrar na universidade. Às vezes ele está fazendo grego sem necessariamente ter sido uma escolha dele. A gente sabe... Eu estudei em escola pública, então eu sei como é que é um... A gente chega muito despreparado para pegar um tipo de texto muito complexo. Culturas muito diferentes, então às vezes um texto um pouco mais limpo facilita nesse sentido, assim, né? O aluno pode ter mais prazer em ler do que esse que cria muitos entraves, né? Mas eu queria contar uma história que eu achei, vocês já ouviram falar do Manuel Dorico Mendes, das traduções dele? O Dorico Mendes, ele é um maranhense do... segunda metade do século XIX, que ele traduziu a Ilíada, a Odisseia e a Eneida. Ele traduziu as três. E a obsessão dele era mostrar que o português podia ser tão conciso e tão complexo do que as línguas antigas. Então ele faz uma tradução muito complicada de ler. Mas muito difícil. Assim, é difícil mesmo. É um linguajar rebuscado, cheio de... arcaísmos do século XIX, né? Então imagina, coisas muito antigas da língua, é difícil. E ao mesmo tempo ele traz uma coisa meio do Brasil, assim, dessa coisa dos termos brasileiros, né? Assim, é bacana, mas é muito difícil. Não é um texto que você passa para aluno. E recentemente eu encontrei um ex-aluno meu que eu dei aula quando eu estava na eu era professor substituto, estava no doutorado. Conversando com ele sobre esses assuntos, ele E é um aluno de origem carente, assim, né? Não... Ele decorou o canto 1 da Ilíada, da tradução de Sudorico Mendes. E começou a recitar. Ele recitou uns 60 versos ali comigo.
Nossa.
E eu nunca percebi quão musical era a tradução. E era muito bonito, assim. E ele captou o som daquilo. E mudou minha percepção dessa tradução. Porque é isso que eu falei. Eu não entendi tudo que ele falou. Porque, como eu falei, é uma linguagem muito elaborada. Mas tem um encantamento do cantar que eu entrei na onda ali de escutar o menino Daniel falando, cantando, recitando. Nossa, que da hora, que legal. Então, essas questões de traduções é sempre muito. É difícil você falar assim de uma tradução é boa ou ruim. Eu penso que ela tem que ser honesta, né? O que é ser honesta? Eu faço uma introdução, explico para o meu leitor o que é. O leitor tem que estar ciente, né, do que eu fiz, por que eu fiz. Eu acho que sempre é uma questão que é importante você falar. Para ele não ler um Homero achando que é um romance, sabe? Porque é uma outra chave de forma de ler, né? Se eu fazer uma tradução que apague essas... Na Ilíada tem um trecho que é muito engraçado, assim, que é o começo do canto 2. O Zeus decide mandar um sonho pro Agamemnon, para ele começar a guerra, porque ele quer ferrar o Agamemnon por causa da briga com Aquiles. Aí ele chama o sonho, aí ele narra pro sonho o que ele tem que fazer pro Agamemnon. Aí o sonho vai até o Agamemnon e repete os mesmos versos que o Zeus indicou para ele. Aí o Agamemnon acorda, vai até o conselheiro dele e repete os mesmos versos. Então são 4 vezes que vai aparecer uma sequência de 15 versos, repetido, completamente repetido. É um negócio muito estranho. Que eu poderia, talvez, se eu pensasse assim, eu vou tornar isso aqui um pouco mais palatável para o meu leitor, então eu vou tirar. Deixa só uma e invento. Na minha tradução, invento uma coisa lá. Mas quão honesto eu estou sendo assim, com o texto, com essa prática? Porque essa repetição tem a ver porque é poesia oral. Não é porque é escrito, né? Se eu fosse escrever um romance, eu jamais faria uma cena nessa composição. Mas se eu apagar isso, eu tiro esse estranhamento, né? Então, é sempre uma questão complexa isso, assim, né? Eu recomendo, né, do Werner, mas eu faço essa ressalva, assim, ela talvez cause algum estranhamento nesses epítetos. Mas, ao mesmo tempo, ela dá para manter uma leitura mais fluida, né, do que algumas outras.
Perfeito.
Professor, explorando um pouco, então, essas discussões, já entrando talvez uma coisa mais de crítica literária, agora você está falando de tradução, mas eu estive vendo nas discussões sobre o filme, circularam aqui pela mídia, né, o uso do termo épico, por exemplo, né, para falar da Guerra de Troia como se, né, uma narrativa épica, né, pela escala da guerra, a escala da violência e tal. Então, eu sempre pergunto, existe, então, é um gênero épico? O que é épico? A origem dessa palavra está ligada a isso? E, pegando carona nisso, quer dizer, embora seja uma obra em versos, dá para a gente pensar que a Ilíada e a Odisseia são o começo da literatura, né? Essa palavra que é tão cara para nós no Ocidente, né? Não sei se outros países têm esse termo, mas nós desenvolvemos, né? É o começo do que a gente vai chamar de literatura?
Questão do épico, né? O Homero não sabia que ele estava fazendo o épico, né? Ele fazia algo que era da parte do canto oral. Se não me engano, o Aristóteles, na Poética, ele usa o termo épos, né? Porque a palavra épos significa palavra, né? Não, é só palavra, né? É palavra. Verso. Então, ele definia pelo tipo de verso que o Homero fazia. O épico era porque era um verso do épos, né? O hexâmetro. Passou-se a designar o gênero a epopeia, né? Que vem tudo do mesmo radical, então virou uma separação, porque ele separa, né? Ó, a epopeia é isso, o drama é isso, né? E aí, a partir disso, virou essa categorização dos gêneros. Só que a palavra épica, né, ela ganhou uma outra conotação a partir dos estudos, a partir da estética do Hegel, né? Talvez antes, né? Mas eu conheço pelo Hegel, né? que vai fazer a divisão entre o que é o dramático, o épico e o lírico, né? Uhum. E aí não é necessariamente o gênero, mas são características, são elementos que podem estar dentro de um outro gênero, né? Claro que a epopeia é o gênero épico por excelência, a tragédia, a comédia é drama por excelência, a poesia lírica é drama por excelência, mas você tem elementos líricos numa epopeia, você tem elementos dramáticos numa epopeia, você tem elementos épicos na lírica e por aí vai. E nesse sentido, a palavra épica passou a designar essas características que não necessariamente estão vinculados no gênero, né? Não, necessariamente não, assim, são características do gênero, mas que você pode aplicar em outras coisas, né? Essa vitória do meu time foi épica, né? Por quê? Porque ela foi grandiosa, né? Ela merece eu guardar na memória. Vou contar ela para as outras pessoas. Então, ele ganha uma outra conotação. Agora, características do épico, ela envolve, são essas questões, né, a presença dos deuses, essa solenidade, né, é muito, muito importante, pela própria forma do metro, do verso, existem essas repetições, os personagens estão sempre falando de um modo muito elevado, né, então isso gera a impressão, assim, a épica, mesmo o porqueiro, o Eumeu, ele não fala como a gente esperaria que um porqueiro falasse, ele fala parecido com um rei, porque ele está dentro da lógica do verso. Ele vai usar epítetos, ele vai usar a mesma linguagem. Né? Então gera uma impressão de um universo meio mais elevado do que o nosso, né? Do que o comum. E o épico, a epopeia, o épico ficou meio marcado por isso. Mas dentro da lógica do Hegel, o romance é épico, né? Faz parte da grande epopeia. Da grande épica, né, que ele chama. Qualquer narrativa seria épica. Então depende do qual o ponto que você está querendo usar esse termo, né? Mas a epopeia seria esse Homero, Eneida, né? Um gênero épico por excelência, né? Assim, por trazer essa solenidade, essa grandiosidade. Enquanto o romance é um épico mais baixo, né? Porque se um porqueiro no romance falaria uma linguagem mais comum, né? Ele teria uma distinção linguística entre ele e o rei, né? E isso na epopeia acaba não tendo. Não sei se eu consegui ser claro nisso, é bem um conceito. Em relação à literatura, né? Literatura envolve ler, né? Isso que mata, né? Letras, né? E aí, como eu falei, o poema do Homero, ele nasce sem ser, nessa perspectiva do nome da coisa, né? Ele não pode ser chamado de literatura, porque ele é antes do conceito de literatura. Mas ele é literatura, né? Assim, mas é importante preservar essa, por isso é importante preservar essa distinção do fenômeno, né? Os gregos nunca entenderam a literatura como a gente entende, assim, né? A gente vincula literatura e ficção, né? Mesmo que hoje tenha, por exemplo, muito texto baseado na... Eu esqueci o termo, né? Da autonarrativa, né? Você narrar as suas experiências pessoais, né?
Autoficção, né?
Autoficção, para os gregos, literatura era poiesis, né? E tudo era poesia, assim, porque era criado. Poiesis vem do verbo poiel, que é criar. Então é um artefato que você cria por meio da linguagem, por meio da técnica, da arte, né? Então, entender o contexto histórico deles era diferente da concepção do que a gente entende. Mas, ao mesmo tempo, é uma obra que a gente lê, né? Eu não escuto ninguém cantando o Homero, eu leio o Homero. Então ele passou, hoje ele é um livro, né? Ele é lido, né? Ele é literatura no sentido nosso também, né? Texto literário.
Então, a partir disso, professor, que você está falando, já que a gente entrou nessa questão da literatura, a Odisseia é uma leitura que exige tempo, né? Nesse nosso mundo contemporâneo, o leitor, o jovem principalmente, está cada vez mais distante desse tempo, dessa dedicação para a literatura, né? Dessa dedicação para a leitura. Daí eu queria que você comentasse um pouco o que você acha. Você acha que o filme Odisseia, pode levar esse jovem para leitura, pode levar esse jovem para conhecer, para querer ler exatamente a obra do Homero? Como que essa escrita do Homero vai se encaixar nos padrões contemporâneos?
Ah, eu acho muito provável que vai ter um interesse muito grande já. Não tenho números, mas eu tenho certeza que já deve ter um número maior de vendas de livros da Odisseia, mesmo que eles não tenham muito conhecimento de como funciona, ter ido atrás de ver. Tem muitos livros que fazem adaptações, né, assim, que pode ser uma porta de entrada, dependendo da idade do aluno, para ele conhecer, né, esses textos. É um entrave, assim, não vou negar. Assim, se a pessoa pegar uma tradução em verso, ainda mais na nossa cultura hoje, né, do TikTok, né, dos 15 segundos, né, você se debruçar ali, você precisa de uma atenção, né, de um tempo mesmo, né, de sua vida para se dedicar àquilo, né, não dá para negar. O que eu acho que o jovem, né, assim, ele tem que, eu acho que é uma grande dificuldade do jovem, na verdade, é que essa questão que eu falei do desafio, né, assim, eu acho que é uma tendência a desistir do que é muito complexo, assim, né, mas isso, não precisa entender tudo, né, o negócio é entrar na brincadeira, né, mas eu acho que tem potencial muito grande, assim, né, vocês, por exemplo, convidaram para mim falar aqui, né, outro professor aqui de grego foi falar aqui em Araraquara para públicos de algumas atividades de extensão, porque o pessoal quis ouvir. Então, tudo isso vai contribuir, né, assim, para um aumento do interesse. Mas o incrível é que sempre tem, mesmo quando não tem esses booms, né, da cultura pop, o interesse no Homero é um fenômeno que merecia ser estudado psicologicamente por alguém capaz, assim, porque eu tinha até uma orientanda que ela casquetou de estudar a Ilíada e ela foi e fez, assim, não, nunca foi assim, ah, vamos estudar a Ilíada, não, eu falei, o que você gostaria? Não quer outra coisa, ela foi. Ilíada, vai nascendo essas paixões, que é um negócio bem, bem interessante, assim, como ele consegue captar, mesmo pré, né, desse interesse, né. Então, é provável que sim, né, que vai ter esse. E é legal, né, isso é bom pra gente, assim, né, que vale a pena o Homero, né, assim, é um tipo de texto que, além de tudo, é divertido, né. Eu acho que ele talvez se decepcione quando ele for ler, pensando que o filme do Nolan é muito sério, né. Eu menos gosto do filme. Eu acho que o filme tem muita coisa legal, assim, muita coisa bonita. Como tecnicamente, eu acho o filme bonito mesmo e gostoso de assistir. Que 3 horas se assistir numa levada só não é qualquer um que faz, não.
Sim.
Mas eu achei ele muito sisudo. E a Odisseia, ela tem um charme do riso. Com cenas com eu senti falta, mas assim, a interpretação dele, né, assim, é uma tradução dele também,
sim,
deixa de ser, toda tradução é pessoal, o que ele quis mostrar, não dá para ter tudo, né, e para ter tudo tá legia na obra, né, então ele fez um recorte do que ele pensou como importante, né?
Exatamente.
Então vamos para o nosso bloco final aqui de perguntas, que a ideia foi você responder sem pensar muito, assim. Mas pode justificar, né? Então, professor, pensando na pessoa que vai ter o primeiro contato, que vai ser com esse universo cultural da Grécia Antiga, o que você recomenda para as pessoas, assim, de livro, de série, de filme, né, viu o filme e falou, nossa, que mundo é esse, que passado é esse que nós temos? Por onde que ela pode dar um segundo passo nessa estrada?
Oxi. Olha, filmes. Você sabe que eu gostava muito do filme da Odisseia que passava no SBT quando eu era criança. Não sei se vocês vão lembrar. Era uma minissérie do Konchalovsky. Acho que de 97, só que aí passava como filme, né? Eu acho que ela tem um charme do riso ali. Talvez seja uma boa. Mas é um livro sobre cultura grega, assim. não quero fazer propaganda do meu livro, né? A introdução da literatura grega, ali tem um capítulo, né, dedicado ao Homero, que pode ser uma conversa interessante, assim, para ter uma noção básica, para pegar algum livro um pouco mais complexo, né? Ele é bem introdutório mesmo, não é para leitor comum, assim, porque a maior parte das coisas, eu acho que é uma falha um pouco que a gente das clássicas fez no Brasil, assim, de ter pouco produto cultural de acesso para pessoas que não especializadas, né? Então tem pouco, tanto que esse livro que eu escrevi até pela editora, interesse da editora, e alguns professores de outras universidades me falaram que estão usando, porque é uma carência da área ter um livro introdutório, básico, para os alunos que fazem o primeiro ano de cultura clássica. Assim. Quantos na literatura romana tem, latina tem mais livros assim? Faltava. Assim. Então, acho que é um lugar meio que a gente não. Os professores antigos não. Os antigos, né, professores mais velhos não aproveitaram. Assim. E não sei. Tem uma série, né, que chama Caos, que envolve, né, os deuses, os gregos. Mas essa daí eu não assisti, então se eu indicar e for ruim, vocês me desculpem.
Uma dica de livro, filme ou série, enfim, de referência, para a pessoa se aprofundar um pouco mais aí no universo do Homero mesmo, né? A gente fala aqui de tantas obras, né?
É difícil,
tantas,
né?
Obras, né? Só de teatro clássico grego tem. Sim. Um monte, né? Mas enfim, que você fala, nossa, essa dramatização, essa leitura desse personagem.
Você tem um filme dos irmãos Coen que chama E a Irmão, Cadê Você?
Adoro esse filme.
É Odisseia, né? É Odisseia sem ser Odisseia, né? Que capta bem o espírito. Então, acho que parece ser um bom livro, né? Tem um conto do Essa de Queiroz que chama A Perfeição, que é sobre o Odisseu com a Calypso. É um conto que talvez também seja uma indicação legal para os ouvintes, né? E para quem quiser quebrar a cabeça, tem Ulisses do Joyce, né? Que também faz essa retomada aí de um outro jeito, né? É outra dor de cabeça para o leitor.
Você leu?
Eu li. Eu sou uma pessoa, eu gosto muito de gente que faz coisas estranhas e fala, meu, não importa que ninguém vai ler isso aqui, eu vou fazer. Eu achei interessante, assim, que eu fico pensando, nossa, o cara dedicou 10 anos da vida dele para escrever um livro, que ele tinha certeza que ia ser a ruptura da literatura. Mas, ao mesmo tempo, é um livro que pouca gente foi, assim, no âmbito mundial de leitores, né, e se debruçou. Então, eu me fascino um pouco pelo chotismo dessa figura, assim, né. Eu li, eu acho muito legal, assim, embora seja muito difícil, ele capta bem a essência do simbolismo da Odisseia, né, do filho que tem, ele, no caso, né, o Stephen Dedalus tem o pai, mas não tem uma boa relação com os pais por conta de religião. O Leopold Bloom é o Odisseu fracassado de Dublin, né, que é traído pela esposa, né, a esposa já não espera, né, em verdade gosta que ele tá longe para poder estar com o amante, e ele demora para voltar para não pegar ela com o amante, né, porque ele sabe que eles vão se encontrar, e ele sempre quis ter um filho e não teve, então ele encontra esse rapazinho na rua e começa a conversar e vira uma coisa, e ao mesmo tempo essa peregrinação por Dublin vira épico, né? Vira uma epopeia, as sereias se transformam no bordel, e aí por aí vai, né? Então eu acho bacana como ele conseguiu captar bem, assim, essa simbologia dessas aventuras do Odisseu.
Estou aí para a gente encerrar, qual é o seu prato do dia, aquele que você sempre que pode pede?
De comida mesmo?
Isso.
Ah, se eu pudesse, seria lasanha com bife milanês na minha mãe, falar a verdade. Aquilo é uma especial.
Concluímos aqui esse episódio do Prato do Dia. Eu e meu colega Daniel Mauês conversamos com o professor Emerson Cerdas sobre a Odisseia. Grato pela sua audiência e até o próximo episódio.
Prato do Dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.